Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 17 de junho, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Saleta, a produção é de Bárbara Ferreira Santos, direção de Jamal Teagle, a técnica é de Rob Bryan e Rob Conyers. Esta semana falamos sobre a importância de doar sangue com a doutora Linete Fernandes, médica hematologista do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. Vamos ter reportagens de Angola, Moçambique e muito mais. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Antes de irmos ao nosso tema principal, vamos até aos Camarões, um dos países africanos mais afetados pela hepatite viral B. A taxa de prevalência da hepatite B é de 8,3% nos Camarões. A doença causa mais estragos nas áreas rurais. A Organização Mundial da Saúde prevê a eliminação da hepatite B até 2030. As autoridades de saúde dos Camarões lançaram um plano nacional de combate a esta doença no ano passado. Ana Guedes apresenta a reportagem de Emmanuel Jules Ntap.
Nos Camarões, as regiões do extremo norte e do norte têm as maiores taxas de prevalência de hepatite B devido a práticas como a escarificação.
De acordo com dados programáticos e certos estudos, há um aumento da incidência da doença viral de hepatite B em geral e, em particular, em certas populações-alvo, como as mulheres grávidas.
Uma tendência que se confirma nas instalações de saúde, onde os testes de rastreio podem ser oferecidos. Neste hospital privado é necessário pagar 6 mil francos CFA, um pouco mais de 9 dólares, para saber o seu estado após a 30 minutos.
Há mais de 3 modos de transmissão. Há a transmissão materno-fetal, há a transmissão por contaminação através do sangue de uma pessoa que já sofre de hepatite B, objetos contaminados também. O terceiro modo de contaminação é através da amamentação. A hepatite B, para além dos modos de contaminação que conhecíamos antes, encontramos agora outros modos e concentramos-nos nas práticas sexuais, o que impediu o aparecimento de novas variantes.
Contudo, qualquer fluido biológico, tal como a saliva, secreções vaginais, a esperma, a suor, também podem transmitir hepatite B, uma doença complexa que levou os Camarões a adotar um plano estratégico nacional de luta contra a hepatite B.
Fazemos muitas advocacias com decisores políticos na luta contra a hepatite através da organização de rastreios em massa e campanhas de sensibilização. Fazemos também a integração sistemática da vacinação ao nascimento contra a hepatite B no registro da vacinação. Estamos em vias de submeter este dossiê ao Estado para que no próximo ano ou no ano seguinte a introdução desta vacina possa ser implementada ao nascimento.
O governo incentiva os doentes a irem a um dos 19 centros de cuidados de saúde para a hepatite B criado em todo o território nacional. Em Yaoundé, apenas 3 dos 6 centros da capital estão operacionais neste momento.
A despistagem da hepatite B viral faz parte do pacote mínimo a ser dado às mulheres grávidas. O tratamento tenofovir é de até 2 mil francos por caixa. Os protocolos de tratamento do HIV são gratuitos. O tratamento da hepatite viral B, mas infelizmente a vacinação ainda não é suficiente.
Segundo o Ministério da Saúde Pública, a diminuição da utilização dos serviços de saúde devido à pandemia da Covid-19 também contribuiu para o aumento da taxa de infecções por hepatite B nos Camarões.
O Hospital Banadir, em Mogadíscio, está a transbordar com pais muito preocupados com os seus filhos mal nutridos. Foram 4 meses sem chuva na Somália, Quénia e Etiópia, causando o que os meteorologistas e cientistas climáticos dizem ser a pior seca dos últimos 40 anos. As agências de ajuda da ONU e os meteorologistas advertiram que a Somália estava à beira de uma fome.
O Hospital Banadir já ultrapassou a sua capacidade. Não com pacientes infectados com o vírus, mas sim com crianças que sofrem de desnutrição.
Estamos a receber pacientes 3 vezes mais do que o número que costumávamos receber antes. Por vezes sentimos a falta de camas devido ao número crescente de pacientes que vêm devido às checas. O hospital precisa de ser melhorado em termos de capacidade de camas e há necessidade de as mães receberem refeições nutritivas.
Especialistas têm alertado para a ameaça de fome no Corno da África devido à seca e um porta-voz da Organização Meteorológica Mundial diz que há uma projeção de outra estação chuvosa falhada pela frente.
4 estações chuvosas consecutivas falharam, o que é um acontecimento climático que não vemos há pelo menos 40 anos. E o que é realmente preocupante agora é que, e é aqui que entra a comunidade, a Organização Meteorológica Mundial, as últimas previsões sazonais de longa duração, apoiadas por uma vasta comunidade de peritos meteorológicos, indicam agora que existe um risco muito real de que a estação chuvosa de outubro a dezembro também possa falhar.
Sem chuva, as fontes de água em países que sofrem estio, como a Somália e a Etiópia, secaram, o que afeta a capacidade dos agricultores para cultivar e manter gado.
Tivemos vacas e cabras, mas todas elas estão a morrer devido à seca e à falta de água. Durante os últimos 2 meses, dependemos da ajuda alimentar do governo. A minha criança está desnutrida e agora está inchada.
Relatórios das Nações Unidas confirmam que esta fome é pior do que de 2011. Os peritos observam que, para além da seca, a guerra na Ucrânia bloqueou as linhas de abastecimento de trigo, pelo que projetam um aumento de 16% no preço dos alimentos terapêuticos para tratar a desnutrição aguda grave na infância. Representantes do Programa Alimentar Mundial dizem que a situação só está a piorar e que estão a aumentar as intervenções, mas que para tal necessitarão de mais de 200 milhões de dólares em financiamento.
O nosso programa hoje é sobre a importância de doar sangue. Na cidade do Lubango, no sul de Angola, cidadãos reconhecem ser importante doar sangue. Na semana em que se comemorou o Dia do Dador de Sangue, houve homenagens a pessoas e instituições que se entregam pela causa.
Na semana do 14 de junho, o Dia Mundial do Dador de Sangue, na Uila, a oferta de sangue nas unidades hospitalares locais é ainda uma preocupação. Essa constatação foi feita no Hospital Pediátrico do Lubango.
Em relação à doação de sangue, muitas são as vezes que nós temos resposta positiva, outras vezes nem por isso. É como tudo, alguns aderem com grande facilidade, outros ainda têm medo, têm se calhar tabu na doação de sangue. Então a resposta tem sido não tão positiva, mas também não dizemos que a resposta é negativa quanto à sociedade relativamente às doações de sangue.
Entre os cidadãos, é possível perceber que muitos sabem da importância de doar sangue.
Já doei sangue um familiar meu. A importância de ajudar, salvar a vida.
Essas questões religiosas, culturais, infundadas, mitológicas, certamente que não têm razão de ser. E o nosso pedido, o nosso apelo é que as pessoas que gozam de saúde possam acorrer aos hospitais, às maternidades, aos centros de hemoterapia espalhados por esta Angola, para que possamos juntos doar sangue naquilo que for possível, quando necessário. Não só quando se trata de um amigo, de um familiar, mas desde que se trata de um ser humano carecendo de sangue, então este é o nosso próximo.
A Semana do Dador de Sangue foi aproveitada no Lubango para homenagear aqueles que salvam vidas com este gesto solidário. Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com a direção dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.
A partir da próxima semana, marcamos encontro à mesma hora, mesmo dia, mas com um programa diferente. África Agora, o nosso espaço de debate que conta com a participação de todos. Vamos continuar com o nosso programa. Um gesto de poucos minutos, mas que pode salvar até 4 vidas. A doação de sangue é um dos mais nobres atos de solidariedade para com o outro. No mês em que celebramos o Dia do Dador de Sangue, conversamos também com a outra face da moeda, o receptor, que teve a vida salva por conta desse mesmo gesto. A reportagem de Sérgio Inhambi.
O nascimento de um filho é um momento importante. É a chegada de uma nova vida e alegria para a família. Não foi diferente para Carolina. Contudo, essa felicidade foi antecedida por um susto. O tempo previsto para o nascimento do filho já havia passado, pelo que foi submetida a uma cesárea, onde teve complicações.
E durante o parto, tive hemorragia, perdi muito sangue. Depois disto, levaram-me aos cuidados intensivos e meu filho foi ao berçário. Lá tive transfusão de sangue. Não sei dizer a quantidade neste momento, mas depois da transfusão, os médicos fizeram avaliação. Viram que eu também precisava de mais sangue, mas parece que não sei dizer o que aconteceu, porque eu vejo meu parto como um milagre. Fizeram transfusão de sangue imediato no hospital. Eu creio que não esperaram a família ou os dadores que podiam dar naquele momento. Deram-me, não sei dizer a quantidade, na verdade, porque acho que fiquei tão traumatizada que eu nem fixei a quantidade do sangue que introduziram em mim. Mas, contudo, desde lá até cá, eu e meu filho estamos bem. Graças a Deus.
Já se passaram 4 anos, mas não deixa de agradecer aos dadores.
Salvam muitas pessoas de uma forma anônima. Eu acredito que são anjos que Deus colocou no mundo para salvar, para poder contribuir como vocês podem. Então, continuem a doar e que nós agradecemos muito. Graças a Deus, eu estou aqui, estou viva. Meu filho, graças a Deus, também já está melhor, já está bem. E é isso, muito obrigada.
A vida de Carolina foi em parte salva graças a pessoas que se predispõem a doarem o seu sangue. Diariamente, o Banco de Sangue do Hospital Central de Maputo recebe em média 60 dadores contra os 100 necessários. Cláudia faz parte deste número. Bem disposta, entrou no universo de dadores ainda na sua adolescência.
É a forma que eu tenho de contribuir para ajudar outras pessoas. Sabemos que o sangue não pode ser comprado em fábricas, não é produzido e não está disponível a vender em lojas. A única forma de termos, portanto, sangue disponível para ajudar pessoas em situação crítica é mesmo através da doação.
Durante os 24 anos como dadora, Cláudia não só salvou vidas com seu precioso líquido, como também aprendeu muito.
A doação constante ou regular de sangue tem as vantagens de ajudar também na saúde do fígado, evitar situações como desenvolvimento de doenças como câncer ou ataques cardíacos. Então, bom, é mútuo benefício, ganho eu e ganha também aquele que recebe esse sangue que eu dou. O processo de doação de sangue não é doloroso, não é moroso, portanto, em 5, 10 minutos é possível, nós temos o processo concluído. Então, gostava de convidar a todos aqueles que ainda não fazem a doação de sangue para se juntarem a este movimento. Eu acabo de fazer a minha doação e me sinto bem.
O Hospital Central de Maputo atende anualmente a 25 mil pedidos de sangue.
O nível de satisfação do banco de sangue, durante a resposta que tem, é de cerca de 95%. Como vemos, o nosso objetivo era chegar a 100%. Mas nós chegamos a 100%. Porque faltam dadores.
O Dia do Dador de Sangue foi celebrado a 14 de julho sob o lema Doar Sangue é um ato de solidariedade. Junte-se a esta causa e salve vidas. De Maputo para a Voz da América, Sérgio Inhambi.
Apesar dos esforços globais para reduzir o uso de plástico, projeções da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Económico apontam que a África subsaariana terá um aumento de 6 vezes no uso de plástico até 2060. Na África do Sul, um homem tenta fazer a diferença ao criar empregos e transformar resíduos plásticos em móveis de jardim e de espaços de diversão para crianças. O Álvaro Lugero Andrade apresenta a reportagem.
Pode parecer madeira, mas as longas tábuas castanho de cor chocolate usadas para construir um conjunto de jantar são feitas de plástico reciclado. Hudson de Fofa iniciou seu negócio com umas pranchas na casa dele no município de Katruhong, depois de ter perdido o emprego durante a pandemia do novo coronavírus. Ele diz que criou empregos para ele e outros dois funcionários e contribuiu para a proteção ambiental.
É seguro fazer a reciclagem para que possamos salvar o nosso meio ambiente, porque os animais não vão morrer com esses plásticos e as nossas barragens não vão ficar sujas. Então, creio que esta é a maneira de salvar a nossa comunidade.
O homem de 34 anos de idade agora recebe pedidos regulares de móveis para áreas externas e para parques infantis. A África do Sul é um dos principais países do mundo na reciclagem de plástico, ao recuperar cerca de 45% dos seus resíduos plásticos. Na fábrica de reciclagem da Tuflex Plastic Products, em Joanesburgo, madeira sintética durável e sustentável está a ser feita com plásticos de qualidade muito baixa para serem reutilizados em embalagens ou outros materiais.
Quando você acorda de manhã, toca ou interage com plástico mais de 100 vezes antes de entrar no escritório, tanto ao ligar a luz ou usar a sua pasta de dente. O problema que temos com o plástico é que ele é visível e polui. Não, não é o plástico que polui, as pessoas poluem.
O incentivo económico para a reciclagem de plástico deu origem a uma indústria informal de recolha de lixo. As pessoas recolhem e separam materiais para vender aos recicladores, o que lhes garante algum rendimento. Mas a informalidade do negócio faz com que os catadores não tenham acesso a todos os bairros ou áreas industriais, o que leva o material a virar lixo e a ir para aterros sanitários. Luyanda Ratsuawo recupera resíduos.
Como a África do Sul é um país de muito uso de plástico, há plástico em todos os lugares para colhermos. Não há uma estrutura adequada que lute contra o redirecionamento do plástico para o meio ambiente.
Globalmente, 460 milhões de toneladas métricas de plástico são usadas anualmente, metade das quais em embalagens. Este número deve triplicar até 2060, segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Mas noutros lugares este número não é tão alto. Apenas 9% dos resíduos plásticos em todo o mundo são reciclados. É por isso que os ambientalistas dizem que é necessário reduzir o consumo de plástico, especialmente embalagens não essenciais. Mesmo com a redução do uso de plástico, ainda haverá muito material reciclado para criadores, como o de Fofa, transformar para novos usos.
Voltamos ao tema principal do nosso programa, hoje dedicado à importância de doar sangue. Vamos ter como nossa convidada a doutora Linete Fernandes, médica hematologista do Hospital Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Mas antes disso, vamos a Angola, onde a secção de hemoterapia do Hospital Regional de Malanje, com meios para a conservação de 400 bolsas de sangue, enfrenta dificuldades para garantir reservas no banco para atender pacientes que necessitam de transfusão sanguínea.
O déficit de sangue continua a ser uma das dificuldades do Hospital Regional de Malanje, com uma capacidade para o internamento de 400 pacientes com várias doenças. Os familiares são os principais doadores. As autoridades hospitalares não revelam quantas pessoas morrem por falta de transfusão sanguínea. A secção de hemoterapia tem condições para conservação de até 400 bolsas de sangue.
Visto que temos muito déficit de sangue, nesta altura nunca mais tivemos doação voluntária. Desde fevereiro até a data presente, já não temos doadores voluntários e nosso estoque encontra-se zero. Quando há a campanha de género, neste caso nós temos a capacidade de ajudar o materno infantil, e vezes as outras hemoterapias, né? No caso que precisam de ajuda, se tivermos, nós ajudamos também. Quer dizer, temos todos os grupos, não temos grupos específicos. E os grupos mais difíceis são os grupos negativos. O fator RH negativo são os grupos muito difíceis mesmo.
O sangue salva vidas, tal como Aires Samuel, voluntário há 14 anos. Outros munícipes abraçam a causa. No Dia Internacional do Doador de Sangue, estudantes da Faculdade de Medicina Local e voluntários doaram àquela secção da Unidade Hospitalar de Referência 11 bolsas de sangue do tipo A, B e O RH positivo.
Fiquei doador quando O meu filho estava doente. Então, meu filho estava doente, então estava precisando, estava falta mesmo de sangue. E eu próprio pai mesmo é que doei o sangue. Então, dali vi que o sangue, afinal, é um líquido precioso, então vou continuar a doar. Eu não dou só porque tenho família doente. É, faço doação em três meses, voluntariamente.
É, sou doador novo, nesse caso é a minha primeira vez. Vim doar devido à importância que tem o sangue. Nesse caso disse que o sangue é vida. O sangue é um líquido de extrema importância devido à sua função no organismo, pois sem o sangue ninguém consegue viver. O sangue tem a função de transportar os gases no organismo, transportar hormônios e vários outros nutrientes que são essenciais para a vida do indivíduo.
Terceira vez. Na verdade, eu nem sabia que eu era doador, simplesmente me candidatei. Na escola lançaram o convite e eu me candidatei para vir. Por que gosto?
Por causa dos casos que nós temos estado assistindo no nosso hospital, né? Então isso motiva-me todos os dias, sempre que posso doar sangue, vim para aqui e doar sangue e ajudar quem precisa. Então, sempre que posso, aconselho as pessoas a doarem de forma voluntária, ainda que não tiver um paciente seu aqui internado, mas se sinta movido a doar, então eu aconselho que venha para cá fazer a doação de sangue.
A Faculdade de Medicina da Universidade de Rainha Jingahambande mobilizou mais de 20 estudantes.
Bem, para a faculdade é um ganho, visto que eles são estudantes de medicina, e doar sangue salva vidas. E para a hemoterapia também será benéfico, porque vai ajudar a salvar a vida de muitos pacientes que podem precisar de apoio.
A vontade de doar é enorme no seio de habitantes na cidade de Malanje.
Infelizmente, não sou. Porque dizem sempre que o meu peso não é suficiente para doar. Eu já tentei doar, mas não deu certo.
Não me candidatei a isso, mas para isso tenho que fazer alguns testes. E esse que teste que eu vim fazer.
A Cruz Vermelha de Angola tem catalogado centenas de dadores.
Nós, a nível de Malanje, temos inscritos mais de 300 dadores. Mas, infelizmente, com regularidade, aquilo que é o nosso controle, são apenas 20. Estamos a falar desses 20, encontramos duas do sexo feminino. Essas é que fazem os rapazes de 3 em 3 meses e as mulheres de 4 em 4 meses.
O diretor-geral do Hospital Regional de Malanje, médico Pedro Chagas, reconheceu o contributo daqueles que têm ajudado a salvar muitas vidas naquela unidade.
Deve sempre entregar-se a esse ato voluntário, mas muito importante, porque aqui no hospital às vezes passamos dias, momentos em que o estoque de sangue na hemoterapia fica zero. E quando o estoque de sangue zera, nós, embora estando aqui presente em várias equipas, temos sempre o risco de receber alguém que precisa de sangue e não encontrar sangue e perder a vida.
Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
E vamos então agora falar com a nossa médica convidada de hoje. Muito bem-vinda ao Saúde em Foco da Voz da América, doutora Linete Fernandes.
Olá, boa tarde. Estou aqui de Cabo Verde. Muito feliz pelo convite para falar sobre a importância da doação de...
Nós é que agradecemos a sua ter aceito o convite, agradecemos a sua participação. Vamos já começar com a pergunta principal para darmos aqui o pontapé de saída. Qual é a importância da doação de sangue? E a doutora está exatamente no departamento certo de hematologia.
Sim, eu trabalho no banco de sangue, no Hospital Universitário de Estreito. Olha, a resposta à sua questão é muito simples. Você salva vidas. São poucas vezes que temos a oportunidade de salvar a vida a uma pessoa ou várias pessoas, dependendo do número doações que fazemos ao longo do ano. Então, a importância primordial é isso. Você sabe a vida de uma grávida, com hemorragia, de uma criança, de doentes com câncer, acidentes, atentados, e enfim, você sabe a vida. Isso é a importância primordial.
Doutora, há sempre muitas questões sobre a volta de quem pode ou não pode dar sangue. Quais são os requisitos, quais são as normas que são necessárias cumprir para que alguém possa ser um dador de sangue?
Bom, esses requisitos às vezes variam. Países para países, mas vou falar cá porque todas as pessoas têm entre 18 a 60 anos para doação primeira vez, mas quem que é doador regular pode ter 65 anos de idade, ter 50 quilos, no mínimo, ser saudável, não ter comportamentos de risco. Entre abrir um parênteses ao ser saudável, não quer dizer que se você tem alguma patologia, você não pode dar sangue. Isso varia. Então, lá na médica, é que vai ser a qualidade e ver se pode não doar sangue.
Doutora, eu não sei se toda a gente consegue ouvi-la. Eu estou a ter algumas dificuldades em ouvir as suas respostas, algumas interrupções. Eu espero que os nossos ouvintes consigam ouvir o que a doutora está a dizer. Mas, enquanto nós resolvemos a questão do som, vamos até Moçambique, em Nampula, onde um jovem lançou um livro sobre como é viver com albinismo. Os direitos humanos das pessoas com albinismo continuam a ser violados em Moçambique, onde há discriminação, perseguição, raptos e assassinatos com fins supersticiosos têm estado a assombrar a vida de quem tem falta de pigmentação de pele. Preocupado com o fenômeno, o jovem de 23 anos, também com albinismo, Seraji Pastela, residente na cidade de Nampula, decidiu narrar os episódios de violação de direitos humanos contra a pessoa com albinismo em uma obra literária intitulada Albino, uma lição de vida.
A ideia do livro é conscientizar as pessoas da não prática do preconceito, seja tanto com os albinos ou com as outras pessoas. Albino, uma lição de vida, fala sim dos albinos, mas não significa que esse livro só se centre nos albinos ou que a mensagem só tenha que atingir as pessoas com albinismo ou que, de uma ou de outra certa forma, acabam, podemos assim dizer, implicando ou tendo dado preconceito com os albinos. A intenção do livro é transmitir à sociedade ao respeito ao próximo, a autoaceitação. Eu tenho visto crianças que, quando vêem uma pessoa com albinismo, elas fogem, começam a chorar, porque olham para nós como se fôssemos pessoas diferentes, pessoas de séries sobrenaturais, fantasmas.
Com a obra, o autor pretende consciencializar a sociedade a deixar de lado os mitos e tabus e olhar a pessoa com albinismo como igual e com direitos.
Tem mitos ligados à questão de sortes, de riqueza, né, por parte da venda de alguns órgãos do albino, o que constitui uma mentira, e lamentavelmente as pessoas, até pessoas próximas às pessoas com falta de pigmentação, acabam se envolvendo e acreditando em tais crenças que não constituem a verdade, levando-as a cometer raptos, assassinatos, assuntos que nos dias atuais ainda se faz sentir em nosso país, na África, concretamente em Nampula.
Nesta obra, Siraji não deixa de lado aspectos positivos vividos como aceitação e superação diante das dificuldades que a sociedade impõe às pessoas com falta de pigmentação de pele. De salientar que a obra de Siraji será lançada nesta quinta-feira na cidade capital do norte de Moçambique. Isso numa altura em que Nampula é uma das províncias do país onde os albinos são mais perseguidos e assassinados para fins de magia negra, sendo que este ano foram registrados 2 casos de assassinatos de 2 menores protagonizados por membros da família. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Voz da América. 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 Voz da América.
Muito obrigada a todos os que contribuíram para as reportagens do nosso programa. Este é o Saúde em Foco, que transmitimos a partir do Estúdio 55 em Washington, D.C. Estamos a falar sobre a importância de doar sangue. Se quiser participar em direto no nosso programa, envie o seu número durante a semana para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466, que, aliás, vai passar a ser para o África agora. Portanto, lembrar que este Saúde em Foco vai deixar de ser em direto. Este Saúde em Foco hoje fala sobre a importância de doar sangue e estamos com a doutora hematologista Linete Fernandes, a partir da cidade da Praia, Cabo Verde. Doutora, consegue ouvir-me?
Perfeitamente.
Doutora, vamos então voltar ao tema de que estávamos a falar. A doutora explicava quem é que pode doar sangue e a doutora referia-se exatamente a Cabo Verde, ao contexto de Cabo Verde. Que requisitos são necessários para doar sangue?
Então, pessoas de 18 a 60 anos e para quem doa regularmente pode ir até 65 anos. Ter no mínimo 15 anos, ser saudável e não ter comprometimentos de risco para sexualmente transmissíveis.
Nós estamos com dificuldades na comunicação com a doutora Linete Fernandes, mas ela dizia que pessoas entre os 18 e os 60 anos podem doar sangue, desde que pesem mais de 50 quilos, e também é muito importante que não tenham comportamentos de risco, portanto, pessoas que não tenham vários parceiros sexuais, por exemplo, não consumam drogas, também faz parte de alguns dos requisitos, que são requisitos não só exclusivos a Cabo Verde, muitos países adotam essas normas. Nós temos perguntas que nos chegaram também via WhatsApp durante a semana, vamos colocar mais do que a nada, e eu acho que já temos a doutora Linete de volta. Ainda não temos a doutora Linete. Vamos ver esta reportagem que nos chegou de Malanje, de Isaías Soares, sobre exatamente a importância de doar sangue e o que é que as pessoas, como é que as pessoas estão a aderir a estas campanhas.
O déficit de sangue continua a ser uma das dificuldades do Hospital Regional de Malanje, com uma capacidade para o internamento de 400 pacientes com várias doenças. Os familiares são os principais doadores. As autoridades hospitalares não revelam quantas pessoas morrem por falta de transfusão sanguínea. A secção de hemoterapia tem condições para conservação de até 400 bolsas de sangue.
Visto que temos muito déficit de sangue, nesta altura nunca mais tivemos doação voluntária. Desde fevereiro até a data presente, já não temos doadores voluntários e nosso estoque encontra-se zero. Quando há a campanha de género, neste caso nós temos a capacidade de ajudar o materno infantil e vezes as outras hemoterapias, né? No caso que precisam de ajuda, se tivermos, nós ajudamos também. Quer dizer, temos todos os grupos, não temos grupos específicos. E os grupos mais difíceis são os grupos negativos. O fator RH negativo são os grupos muito difíceis mesmo.
O sangue salva vidas, tal como Aires Samuel, voluntário há 14 anos. Outros munícipes abraçam a causa. No Dia Internacional do Doador de Sangue, estudantes da Faculdade de Medicina Local e voluntários doaram àquela secção da Unidade Hospitalar de Referência 11 bolsas de sangue do tipo A, B e ORH positivo.
Fiquei doador quando o meu filho estava doente.
Então, meu filho estava doente, então estava a precisar, estava a falta mesmo de sangue. E eu mesmo, eu próprio pai mesmo, é que doei o sangue. Então, dali vi que o sangue, afinal, é um líquido precioso, então vou continuar a doar. Eu não dou só porque tenho família doente. É, faço doação em três meses, voluntariamente.
É, sou doador novo, nesse caso é a minha primeira vez. Vim doar devido à importância que tem o sangue. Nesse caso disse que o sangue é vida. O sangue é um líquido de extrema importância devido à sua função no organismo, pois sem o sangue ninguém consegue viver. O sangue tem a função de transportar os gases no organismo, transportar hormônios e vários outros nutrientes que são essenciais para a vida do indivíduo.
Terceira vez. Na verdade, eu nem sabia que eu era doador. Simplesmente me candidatei. Na escola lançaram o convite e eu me candidatei para vir. Por que gosto?
Por causa dos casos que nós temos estado assistindo no nosso hospital, né? Então isso motiva-me todos os dias, sempre que posso doar sangue, vim para aqui e doar sangue e ajudar quem precisa. Então, sempre que posso, aconselho as pessoas a doarem de forma voluntária, ainda que não tiver um paciente seu aqui internado, mas se sinta movido a doar, então eu aconselho que venha para cá fazer a doação de sangue.
A Faculdade de Medicina da Universidade de Rainha Jingahambande mobilizou mais de 20 estudantes.
Bem, para a faculdade é um ganho, visto que eles são estudantes de medicina, e doar sangue salva vidas. E para a hemoterapia também será benéfico, porque vai ajudar a salvar a vida de muitos pacientes que podem precisar de apoio.
A vontade de doar é enorme no seio de habitantes na cidade de Malanje.
Infelizmente, não sou. Porque dizem sempre que o meu peso não é suficiente para doar. Eu já tentei doar, mas não deu certo.
Não me candidatei a isso, mas para isso tenho que fazer alguns testes. E é esse que teste que eu vim fazer.
A Cruz Vermelha de Angola tem catalogado centenas de dadores.
Nós, a nível de Malanje, temos inscritos mais de 300 dadores. Mas, infelizmente, com regularidade, aquilo que é o nosso controle, são apenas 20. Estamos a falar desses 20, encontramos duas do sexo feminino. Essas é que fazem os rapazes de 3 em 3 meses e as mulheres de 4 em 4 meses.
O diretor-geral do Hospital Regional de Malanje, médico Pedro Chagas, reconheceu o contributo daqueles que têm ajudado a salvar muitas vidas naquela unidade.
Devem sempre entregar-se a esse ato voluntário, mas muito importante, porque aqui no hospital às vezes passamos dias, momentos em que o estoque de sangue na hemoterapia fica zero. E quando o estoque de sangue zera, nós, embora estando aqui presente em várias equipas, temos sempre o risco de receber alguém que precisa de sangue e não encontrar sangue e perder a vida.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Era a reportagem a partir de Malanje, de Isaías Soares. Muito obrigada, Isaías. Vamos também aos principais títulos que marcam esta sexta-feira. Dizemos que de Moçambique temos um artigo que diz: dinheiro de raptos pode estar a suportar insurgência em Cabo Delgado. Isto segundo analistas que falaram com o nosso correspondente Ramos Miguel. Pode ler detalhes desta reportagem em www.voaportugues.com. E começo por dizer, neste artigo, que analistas suspeitam que o dinheiro dos raptos esteja a suportar o terrorismo em Cabo Delgado, defendendo por isso que os Serviços de Informação e Segurança do Estado, o CISE, investiguem profundamente as fontes de financiamento do chamado Al-Shabaab. Como eu disse, este é um artigo de Ramos Miguel, nosso correspondente em Maputo, e que eu convido toda a gente a ler quando o programa acabar aqui, em www.voaportugues.com. Ainda sobre Moçambique, Sirá retoma ligações para a sua mina em Cabo Delgado. outro artigo que poderá ler no nosso website. Vamos voltar ao nosso programa Saúde em Foco. Já temos a doutora Linete Fernandes do outro lado da linha, na capital de Cabo Verde, cidade da Praia. Doutora, vamos ver se consigo ouvi-la melhor agora.
Eu estou a ouvir bem, perfeitamente, sempre.
E agora eu também consigo ouvi-la muito melhor. Doutora, vamos agora então aos mitos sobre doação de sangue. Há muita coisa que se diz sobre a doação de sangue, coisas que acabam muitas vezes por evitar ou por bloquear futuros dadores de assim o fazerem. Por exemplo, há quem diga que doar sangue emagrece, ou que mulheres com menstruação não podem doar sangue. Há quem diga também que quem tem tatuagens não pode doar sangue, ou quem é homossexual também não pode doar sangue. Afinal, estas coisas são verdade, não são verdade? Onde é que está aqui o fundo de verdade que podemos, de facto, dizer aos nossos ouvintes e espectadores sobre quem pode ou quem não pode doar sangue, que mitos é que são reais ou não, mas como é mito, não é?
Bom, das opções, todas são mitos. Ou seja, doar sangue não emagrece, não tem nenhuma influência com o peso, nem para positivo, nem para negativo. As mulheres com menstruação, sim, podem doar sangue, basta que não tenham um fluxo muito aumentado. Mas se tiver fluxo normal, pode doar sangue. Os homossexuais, iguais que os heterossexuais, aqui podem doar sangue, mas tem um tempo limite em relação a parceiro novo, a exposição de parceiro novo, mas isso também acontece com os heterossexuais. Não sei se respondi a todas.
Doutora, se não respondeu, não tem problema, que eu posso voltar aqui e ver. Ah, a questão das tatuagens.
Ah, sim. Quem tem tatuagem deve esperar um ano para poder doar sangue. Por exemplo, se fez tatuagem, pode um ano pode doar sangue. Sem problema.
Muito bem. Essa é uma que eu não sabia e acho que muita gente, se calhar, também não sabia disso. Há quem também diga que quem doa sangue fica com o sangue mais fino. É verdade?
Bom, se o mais fino está a referir a anemia, às vezes pode acontecer, principalmente nas mulheres, porque também, como sabem, as mulheres têm menstruação, então têm uma perda mensal de sangue. Às vezes pode acontecer, mas isso não impede de dar sangue mais espaçado, ou seja, mulheres podem dar câncer há 4 meses, mas se ficar com ligeira anemia, pode passar para cada 6 meses, às vezes também fazemos reposição de ferro, mas raramente isso acontece.
Muito bem. E doutora, quem doa sangue pode sofrer algum tipo de contaminação?
Nenhum. Todos os materiais utilizados são únicos. E descartáveis. Não tem chance.
Exatamente. No hospital Agostinho Neto, qual é a taxa ideal de dadores?
Assim, a taxa ideal para qualquer lugar é cerca de 1% ou 1,5% da população que você atende. Mas, infelizmente, nós ainda no hospital Agostinho Neto não temos já essa taxa. Temos 1% da população da praia de sangue.
Portanto, a taxa ideal seria 1 a 1,5% da população da cidade onde o hospital está. Seria essa taxa ideal para de doadores?
Para suprir as necessidades.
Exato. Doutora, as campanhas de doação, considera as campanhas efetivas e de que forma é que se poderia atrair mais dadores de sangue?
É assim, nós temos um pouco de problema porque não temos pessoal suficiente para as campanhas. São os próprios técnicos do Banco de Sangue que fazem atividade técnica e também atividade promocional de doação de sangue. É verdade que ultimamente estamos a contar com a Associação de Doadores Voluntários de Sangue da Praia, que é uma associação nova, que aconteceu recentemente no ano, e está a ajudar-nos nas campanhas promocionais sobre a doação de sangue. Contamos também com as universidades, mas ainda...
Doutora, não sei se ainda está na linha.
Eu estou.
Ah, ok. Eu perdi ali um bocadinho. Eu vou agora aqui colocar a questão de Charles Kingston Melo. Ele está em Moçambique, na Beira. E ele tem várias perguntas. Algumas delas a doutora já respondeu. Mas ele pergunta aqui também se quem doa sangue fica com a imunidade baixa.
Não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver. Nada a ver. Isso é novo, eu não consigo falar isso.
Exato. Mas, doutora, por que acha que estas questões circulam tanto entre as pessoas? De onde é que virão estes mitos?
Olha, muitos são culturais, as pessoas não estão acostumadas a doar sangue. E são mitos mesmo, coisas que ouvem de uma forma e vão transformando em outra, em outra, em outra, e acaba saindo informações totalmente deturpadas sobre o assunto, mas também, pronto, há uma falha, às vezes uma falha de informação que tenha já desde isso nas escolas, as crianças a serem informadas sobre o ato de doação de sangue, para poder não acabar com esses mitos.
Doutora, é verdade, sim. Certamente seria um bom tema para as escolas. De pequenino se torce o pepino, diz o ditado, não é? Aqui outra pergunta do Charles Kingston é se quem doa sangue pode trabalhar no mesmo dia e quanto tempo demora para se recuperar depois de doar sangue?
É assim, quem doa sangue pode trabalhar no mesmo dia, mas tem algumas exceções. Por exemplo, se você é um aviador, não pode. Se você é um motorista de um transporte público que leva muitas pessoas, nem não pode. Se trabalha na altura, né, tem risco de queda, também pode. Mas, de forma geral, não tem impedimento para trabalhar.
Portanto, exato. Dizia quanto tempo de recuperação?
A recuperação clínica da pessoa, o bem-estar, é imediato. Mas o valor de você, o valor de hemoglobina, nos dias seguintes já está a recuperar.
Doutora, já agora, como dizia há pouco tempo, por exemplo, quando as mulheres estão menstruadas e doam sangue, pode haver uma baixa no ferro, e agora dizia que o tempo de recuperação pode variar dependendo de quanto tempo é que o organismo de cada um é capaz de recuperar a hemoglobina. A alimentação tem um papel nisso, não?
Com certeza. Falamos para os nossos doadores terem uma alimentação saudável, equilibrada e rica em ferro, em alimentos que contêm muito ferro.
Portanto, vegetais, não é? O feijão.
Também carne vermelha, feijões. São esses alimentos que têm muito ferro. Beterraba. Ouve.
Portanto, todos aqueles alimentos que muitas vezes nós fazemos de conta, à exceção, eu acho, do feijão, a beterraba, as couves, as pessoas normalmente não são grande adeptas desse tipo de alimentos, não é?
É.
Vamos agora aos grupos demográficos. Quais são os que doam mais ou menos e porquê? Se é que há uma explicação.
Bom, em relação à faixa etária, aqui em Cabo Verde, o que doa mais é a faixa etária entre 25 e 44 anos de idade. E o que doa menos, entre 45 e 65 anos de idade. Nesse aspecto, podemos explicar, porque sabemos que a partir de, na faixa etária dos 45 a 65 anos, as pessoas têm mais comorbidades, então têm mais a possibilidade de ter uma doença que o impeça de doar sangue. E em relação ao sexo, o sexo masculino é maioritário do que o feminino. Eu acho que tem um pouco de mito, as mulheres acham-se sempre que são muito frágeis, que não têm sangue suficiente, é mais por aí.
Portanto, é um bocado outro mito.
Exatamente.
Interessante. Doutora, a pandemia afetou a doação de sangue no hospital em que trabalha?
Felizmente não. Inclusive, no ano 2020, tivemos, eu digo no nosso hospital em Cabo Verde inteiro.
Exato.
Tivemos um aumento de valores voluntários e em 2021 tivemos um número de doações em termos de valor absoluto maior de todos os tempos. Então, não afetou a doação até aqui.
Por que razão acha que isso aconteceu, esse aumento?
Aqui na praia, fizemos uma coisa assim. Normalmente, a doação acontece num hospital, é o Chio Neto. As pessoas tinham que entrar dentro do hospital. Sempre teve esse constrangimento de ter que entrar no hospital para poder doar sangue. Então, quando começou a pandemia, nós resolvemos sair do hospital. Fomos fazer colheita, quem conhece praia na antiga escola de antes, do platô, perto de uma praça onde passavam muitas pessoas, então ficaram muito sensibilizados, por estarmos a viver aquele momento, pela atividade que poderíamos ter, e correu bem. Acho que isso foi o fundamental.
É certamente um exemplo que outros lugares no mundo poderiam copiar. Mas diga uma coisa, quando se fazem essas campanhas na rua, em que as pessoas se voluntariam para dar sangue, qual é o processo para teste, para testagem, não é? Porque há estes requisitos, é preciso saber se o sangue pode ser de facto doado, não é? Se a pessoa não tem algum tipo de doença que até talvez não saiba, como é que se processa quando se faz esse trabalho na rua?
É praticamente a mesma coisa que quando se faz no banco de sangue. O único exame que fazemos previamente, exame analítico, é para ver se tem uma hemoglobina de valor suficiente para doar ou não. E fazemos um interrogatório para ver se tem algum risco de ter alguma doença que é transmissível pelo sangue. Mas para fazer os testes sorológicos é só depois. Não se faz antes, em qualquer parte. Você doa sangue, depois é que é feito, o sangue fica em quarentena, faz-se o exame, se tiver tudo bem, o sangue é usado, senão, infelizmente, é descartado.
Portanto, muito bem. E essa pessoa cujo sangue não pode ser doado é informada a posteriori, depois desses exames, que não pode ser um dador de sangue?
Exatamente. Primeiro, quando uma pessoa doa sangue, ele leva um pequeno recibo nos próximos 10 dias, ele pode ir tomar o resultado do exame. Mas é positivo, mesmo que ele não vá, nós chamamos, para que venha repetir o exame. Porque o exame deu positivo, vamos fazer uma segunda colheita, é só ele após dizer que vamos dar o resultado definitivo para o doutor. Mas já para a questão da doação do sangue, já é descartado imediatamente.
Muito bem, exato. É o que deveria ser feito. Doutora, quando está nestas campanhas, qual é o tipo de... Não só as pessoas estarem-se a sentir naturalmente sensibilizadas pela presença de um grupo de trabalho, especialmente então em plena pandemia... Mas quais são as principais perguntas que os técnicos que trabalham na recolha de sangue têm que responder para que as pessoas se sintam à vontade para doar sangue?
Uma pergunta que é frequentemente feita é se eu passar mal se doar sangue. E nós temos que convencê-los e dizer que vai ser um ambiente seguro, sem risco de contaminação. Tem que garantir a 100% que não vai sentir uma pequena tontura ou não, pode acontecer, mas na maioria das vezes não acontece. Mas tem que dizer que o pequeno problema que pode acontecer não é comparável com o benefício que vai ser o sangue doado.
Exato. Doutor, em alguns países, doar sangue é mais do que ser voluntário. Há algumas pessoas que, aliás, ganham a vida com isso, recebem quantias monetárias para doar sangue. Em Cabo Verde não é assim.
Não é assim. Em Cabo Verde a doação é gratuita. O que acontece às vezes é que pode haver, nós não temos conhecimento, só ouvimos as pessoas falar. Às vezes, quando um familiar precisa, vai fazer uma cirurgia e vai fazer o depósito de sangue, dizem as pessoas que pagaram o centro para fazer. Mas isso não é oficial, nunca ouvi de um caso específico, mas de forma geral, no país é proibido a venda de sangue.
Ah, ainda bem que toca nesse assunto de quando há alguém que tem um familiar doente, há esse processo. Quando há essa situação e há necessidade de uma transfusão, a família tem que encontrar alguém para doar sangue?
Em casos de urgência, nunca. Não acontece. Se chegar um doente e tiver que dar sangue, é dado a reserva que nós temos. Mas só que, como eu disse anteriormente, ainda não estamos longe de ter a reserva diária. Então, muitas vezes, quando as pessoas vão fazer uma cirurgia eletiva para garantir que tenhamos sangue, então é necessário a família que doe sangue. Mas isso acontece só na Ilha de Santiago. Nas outras ilhas que têm quanto sangue, as águas são 100% voluntárias, não têm doações familiares.
Muito bem. Doutora, antes de nos despedirmos, e estamos quase, tenho duas questões para si. Uma é, qual é o grupo de sangue mais raro de se encontrar nas doações? E a outra, são as suas recomendações médicas para a nossa audiência dentro deste tema, que é a importância de doar sangue.
Ok. O grupo mais raro, igual que em todo o mundo, é o AB negativo. Então, igual que em todo o mundo, nós também temos uma quantidade muito pequena de doadores AB negativo. Mas também, assim como temos poucas pessoas a doarem AB negativo, temos poucas pessoas a necessitar também AB negativo.
Muito bem.
As recomendações, é assim, eu vou dizer, doar sangue é um ato altruísta, é um ato que não carece de muita coisa para fazer, é só chegar no banco de sangue, escrever, fazer a triagem, tem valor de hemoglobina normal, e fazer uma pequena entrevista médica, pronto, vai já para a doação, demora 10 minutos, no máximo, fica em repouso, até ele oferecer o lanche, e já está.
Portanto, é muito simples, não é, doutora? É muito simples.
4 vezes ao ano, e as mulheres 3 vezes ao ano. E com cada doação que você faça, você pode salvar até 4 vidas, dependendo do componente que você vai se transformar.
Doutora, nós chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada. Lamento pelas dificuldades técnicas que tivemos, mas foi muito bom tê-la aqui no nosso programa. Doutora Linete Fernandes, médica hematologista do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. Esta semana nós falamos sobre a importância de doar sangue e eu gostava também de informar que o Saúde em Foco vai encontrar novo formato e deixará de ser em direto. A partir da próxima semana temos encontro marcado aqui, sexta-feira, mas com o África Agora. A África Agora, que é um programa de debate. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia. Continue connosco em www.voaportugues.com. Estamos juntos.